kid. Didn't your mom ever tell you not to play with giant killer robots?
Mato Pilota de hoje.
Olha aí, Beto, não sei se você reparou, mas o cabelo do Joe, conforme ele tá crescendo, né, ele tá adquirindo, antes eu tinha dito tons leoninos, mas agora eu tô olhando pra ele aqui na câmera, ele tá parecendo a estátua grega, sabe?
Tá,
dos deuses lá, dos...
Ah, é, pô, cabelo grande, pau pequeno, né?
Ai, mas já que você gosta de se diminuir, exalta pelo menos o MRG aí, o Mato Pilota. Quem não conhece o Olha! Mato Pilota, como é que faz?
Que alegria, muito bem, tem que exaltar mesmo porque é muito legal. Esse aqui é o Mato Pilota, nosso programa onde nós matamos notícias que não gostamos e pilotamos notícias que gostamos. É um espaço pra gente ficar xingando no Twitter, só que eu quase não entro no Twitter, então...
E elogiando também, temos que babar o ovo também, né?
É verdade.
Betão, que a gente vai matar o pilotar hoje aí. Primeira notícia.
Olha só, meus amigos, vamos começar então pelo senhor Tom Holland, que tá na moda, né? O nosso querido Homem-Aranha aí.
Bailarino, pô.
Pois é. Inclusive, fica um convite pra quem está nos ouvindo, não conhece, a gente tem um canal no YouTube. Você digita lá no youtube.com/matandorobogigante, que no último vídeo nós debatemos aí qual dos três foi o melhor Homem-Aranha nas telas, certo?
Tá vendo? Uhum. Você que assistiu esse episódio das comparações, você vai ver uma crítica minha ao ator Andrew Garfield, falando que ele não era nada demais e tudo mais. E o filho da puta, agora, acabou de levar um Globo de Ouro em cima do DiCaprio, que é um dos atores mais fodas que eu acho. Então, pau no cu do Diogo aí.
Mas Diogo, fica tranquilo, cara. O Globo de Ouro tá num nível de ninguém se importa. Esse ano ele foi... Puta que pariu, rapaz. Eu acordei e aí as pessoas... Eu vi um monte de gente falando isso, não sei. O Afonso Meleteiro, né, tem que ficar presente das ideias.
Tô por dentro, pô. Tô levando o entretenimento a sério, né? Aqui não.
Mas eu vi as pessoas comentando que assim, e foi Globo de Ouro?
É, rolou?
Meio que a galera não sabia muito bem. Mas enfim, olha só, o Tom Holland, ele, né, tá fazendo sucesso, vai sair agora no filme que vai ser aí a adaptação do jogo Uncharted, e ele tá tentando emprego atrás de emprego. Ele e o Henry Cavill ficam disputando pra ver quem pega mais franquia, né?
Mais papel, quem pega mais papel, nerd.
É, exato, e aí ficam jogando verdinho. E numa recente entrevista, o Tom Holland, ele deu uma sugestão aí, que ele falou com a Sony, com a rapaziada lá, pra fazer um filme do jovem James Bond. De braguinha, você mata ou pilota essa ideia de Young Bonds.
Caraca, é incrível, né, cara? A gente, quando Indiana Jones estava no seu auge, teve a série do Young Indiana Jones.
É verdade. Também. Com River Phoenix, eu acho. Um grande ator que faleceu.
Ah, é?
Ele faleceu, teve um piripaque por causa de drogas, cara. Em frente a uma boate muito famosa lá nos Estados Unidos. A grande perda.
Pô, meus pêsames, mas o nome dele é nome de banda celta, né? Interessante. Né?
River Phoenix.
É o banda de dança irlandesa, assim, as
Total.
Paradas.
Total.
Cara, mas eu acho engraçado isso, né? O Sheldon também é um outro personagem que, pô, recebeu a série dele, Young Sheldon.
Que é boa, inclusive.
Pois é, eu não assisti ainda porque não tive coragem.
Também não. Também
mas o Beto sempre elogiou. Desde que lançou, o Beto
boa,
falou,
pô, boa. É interessante.
Beto elogia muita coisa, né, Didi?
Graças a Deus. Convido as pessoas a serem assim.
Não tava sendo irônico, pô. Tava.
Não, mas eu convido as pessoas a serem assim, cara.
Eu
não tava
seu gosto aí.
Cara, eu tô muito perdido aqui, cara. Esse programa
vivam
tá muito.
Mais as experiências, assim vocês vão ficar menos amargos e ácidos, senhoras e
Entendi.
Senhores.
Senhor experiência agora, o Beto.
É isso aí, porra.
Dica pra parasia.
Mas esse negócio de fazer versão jovem, realmente, você puxou aí, Indiana Jones fez, agora o Sheldon fez, pô, tem Scooby-Loo, né? Tinha sempre, nos anos 90, então, teve sempre uma versão jovem de alguma personagem.
X-Babies, a gente pode contar também, X-Babies?
X-Babies não teve, não teve? X-Men.
Não, teve quadrinhos, não o filme, né?
X-Kids.
O X-Babies começou agora, o X-Babies tá vendo a animação aí, dos X-Men Babies.
É. Pô, Muppet Babies, né? Os Muppets viraram Babies, tem de tudo.
O que é engraçado é que eu sempre achei que eles fossem Babies, porque eu comecei a ver Muppet Babies, só depois que eu fui descobrir que existiam os Muppets.
Eu também. E eu achava o Muppet chato pra caralho. Era muito chato. Ainda é chato. O Babies é muito mais legal.
Depois, na verdade, você entende as brincadeiras.
É, verdade.
Bem, cara, olha, eu acho que o 007 é um personagem que eles estão procurando o que fazer, né? Eu tenho a sensação de que ele tá meio perdidão, cara.
É.
Sei lá, eu outro dia tava discutindo isso com a galera e entrou no ramo do James Bond, a gente falando de quando chegou o Daniel Craig e tal, que foi uma quebra muito da estrutura do James Bond tradicional dos cinemas e tal, que era um James Bond muito autoconfiante. Porra, o cara não despenteava o cabelo, caía do balão, descia pela cúpula, sei lá, do estádio, sentava no carro e caía na lancha e tava com o cabelo certinho. E fala, porra, mano, o cara não chorava, o cara não sentia dor, o cara não fazia nada, não gemia, fazia nada. E aí, de repente, chega o Daniel Craig, a primeira cena dele, ele tomando porrada pra caralho, até a cara dele sangrar. E a gente raramente viu, eu não lembro do James Bond tradicional sangrando, saca?
Uhum.
Então, o Daniel Craig, ele já começa mostrando alguma coisa anterior, uma coisa mais humana do James Bond, que as pessoas dizem até que tinham essa pegada um pouco nos livros também, e já começa a mostrar, porque falam que é o Daniel Craig, ele é o 007 no começo de carreira, aí depois joga pra frente e tal. Cara, sei lá, cara, eu acho que já estão buscando muita coisa no 007, quando eu acho que tinha que ser mais do mesmo. Cara, entrega o mais do mesmo. Só me entrega um 007 mais do mesmo, cara. Pode mudar o 007, bota quem você quiser, mas a estrutura do herói, ou da heroína, se for o caso, caralho, é isso. É inabalável essa porra, essa confiança. Eu acho legal pra cacete, assim. Pai, não que eu desgoste de Daniel Craig. Então eu mato, cara. Eu não quero ver ele novo, não. Puta, sei lá. Pra quê, né? Pra quê? Ele vai treinar o treinamento dele, Hanna?
Olha aí,
é,
Beto.
Mas é isso que o Tom Holland quer, né? Ele quer um emprego, na verdade. Cara, achei uma ideia de merda. Eu acho uma puta ideia ruim, assim. É. Eu não gosto dessas paradas, assim, de Young, não sei o quê. Eu não preciso saber do começo da carreira do 007. O legal é isso. É a gente ver o agente fodão lá, do jeito que ele é e tal.
Uhum.
Eu não sou contra o que fizeram com o 007. Eu gosto da mudança. Não uma mudança, na verdade. O que aconteceu no último filme, eu achei legal dentro do filme, assim. Que não continue aquilo. Eu não gostaria que continuasse daquele jeito.
O último filme do ano passado.
É, o filme recente. É
o último filme agora, sem tempo. É. Ninguém tem tempo para ver, é o nome do novo filme do James Bond.
É o...
Ninguém tá vendo.
Eu achei legal, é um bom filme no fim das contas, sabe? Se você tirar esse detalhe, eu não vejo por que é tanto barulho, mas agora, porra, jovem 007, com Tom Holland ainda, quem vai ficar fazendo piadinha? 007 gracinha? É tipo,
o Tom
cara...
Holland, convenhamos que o Tom Holland, ele é um jovem Daniel Craig. A cabeça dele é parecida com a cabeça do Daniel Craig.
Ele é inglês também, né? Tem esse
também
ponto,
em inglês. Mas... Então, assim, fisicamente, ao contrário do Drake, do Uncharted, que tá fazendo novinho, tem nada a ver.
Tem nada a ver.
Ele parece até com o Daniel Craig. Então, nesse quesito, até que passa.
É meio atarracado, né? Tem uma
meio
de atarracado. É mesmo.
Cara, mas vai ser um 007 cheio de piadinha, cara. Não tem nada a ver. Vai ser
Tim.
Mas olha só, Beto, acho que a maior preocupação que eu tenho com isso é eles revelarem coisas da infância do 007 que talvez estruturem a série, o canônico do 007. Porque a gente fica em dúvida se eles são órfãos que são levados pra esse treinamento. Só que essa dúvida é legal, porque a gente fica imaginando isso, ou se eles são realmente
exato.
Pessoas que entraram num concurso público e se tornaram agentes, sabe qual
é? É que existem, se vocês me permitem aqui então entrar na dança, existem certos personagens, e isso a gente estuda muito na literatura, né, Beto? Essa coisa do... O Diogo adora, então, é o drinking game do Diogo. Eles são arquétipos muito semelhantes à estrutura da literatura pulp, né? O próprio Indiana Jones que o Didi comentou, ele serve a esse propósito no sentido que você não vê uma evolução do personagem nas histórias dele, né? Ele adquire conhecimento, mas ele não muda a personalidade dele, ele não deixa de ter aquelas características chave, porque isso vem daquela coisa de você publicar as aventuras daquela determinada personagem de formato periódico. Então tinha que ser sempre a mesma pessoa. Isso foi depois sangrando conforme, né, foram inventando a televisão, o cinema, o rádio também tinha muito disso, com o Sombra e por aí vai. Então, assim, quando você fala de mexer na estrutura, claro que é sempre bacana a gente pensar e tal, mas eu acho que você começa a encontrar os problemas que os filmes do 007 estão encontrando, pelo menos na aceitação do público em comparação com os antigos e tal, muito por conta disso. Porque você começa a mexer demais num personagem que deveria ser um ícone. Você começa a desmembrar o ícone e parece que é parte do problema. Outra parte do problema é você colocar pessoas nos filmes que não entendem ou não gostam do material. Eu vou dar um exemplo. O diretor e a roteirista desse filme novo do 007 deram diversas entrevistas falando que achavam o personagem do 007 problemático, que ele teve muitos filmes que ele foi machista, e realmente foi. Pô, os filmes do cara estão usando 60 pra 70, brother. Falava muita asneira. Só que eu achei que passou de uma crítica construtiva para um desejo de instrumentalizar o personagem e passar algum tipo de mensagem que eu não acredito que funcione dessa maneira. E aí você acaba tendo uma pessoa, igual o Michael Keaton também recentemente falou que ele não fez o terceiro Batman, depois do Batman lá da Mulher-Gato e do Pinguim, porque o Schumacher, na primeira reunião, falou assim: vem cá, esse Batman tem que ser tudo preto mesmo com ele? Tem que ser tudo de noite? Ele tem que estar sempre triste? O Michael Keaton falou isso, que o Schumacher falou. Ele falou: cara, você já leu alguma HQ do Batman? Você conhece alguma coisa? Então, assim, você reduzir o 007 a um personagem machista, quer dizer que você nunca leu o livro, entendeu? Você não tá por dentro. Você quer fazer uma propaganda ali. Então, acho que tem um monte de confusão aí que se mistura um pouquinho com essa coisa de você fazer ele jovem, vai reinventar. E aí ele é o quê? É o menino jovem 007 que não mata? Igual o novo Robocop também? Ah, vá tomar banho, entendeu? O agente secreto tem que matar, brother. O terrorista tá com a bomba, você dá um tiro na cabeça dele, entendeu? Você vai ficar...
Porque ele tem licença pra matar, né, cara? I understood
that reference. Exatamente.
Exato.
Entendeu? Ou então faz o seguinte, faz uma franquia chamada 00, Double O Agents. Aí tu bota um cara chinês, bota uma mina sueca, e aí você faz uma porra de uma série nova chamada 00s. E aí eles estão sempre falando do 007. Porra, o 007 é a lenda. E eles são o 0023, sei lá. Sacou? Faz uma parada nova, brother. Faz uma parada nova, então. É o que eu acho. Então tô matando essa ideia bosta aí.
E agora, meus amigos, falando aí politicamente incorreto, né? Coisas que não poderiam. A Paramount Plus resolveu anunciar aí que vai trazer de volta dois personagens que fizeram muito sucesso no final dos anos 90, mas acho que agora...
Olha aí, Diogo.
Vamos ver como eles voltariam. Os senhores Beavis and Butthead...
Vem comigo, Diogo.
...retornarão oficialmente, senhores.
Ai, mas Cornelio. Cornelio.
É mesmo, Beto?
Pois é. E aí eu te pergunto, de Braguinha, você mata ou pilota o retorno de Beavis and Butthead?
Cara, isso é uma excelente pergunta. Eu não sei te responder, não sei o que que eu acho. Porque o Beavis and Butthead, eles são representantes de uma geração, né, cara? Geração MTV, sabe? A galera que, porra, a MTV guiava tendência, botava muito do que a gente tava vendo nas paradas. A MTV era uma emissora, era um grupo de pessoas meio que de contracultura, entre aspas, né?
Sim.
É, forçando a barrinha aqui. Mas eles vinham com uma coisa meio rebelde, uma coisa meio contra, assim, que a gente não tinha isso em outro lugar. E o Beavis and Butthead, apesar de na época eu gostar pra caralho, mas não entender realmente quem eles eram, né? Que eles eram a imagem daquela galera, da gente ali, não é porque eu era um pouco mais novo? Puta, eles eram muito zoados, cara. Muito zoados. Eu não acho que eles chegavam ao nível de, sei lá, Frango Robô ou South Park e tal, que vão mais pesados, mas era um imbecil, idiota e só que era representante de uma geração que eu acho que hoje, pra gente trazer isso de volta, só faria sentido pra aquela geração, sabe qual é? Faz isso que eu tô dizendo? Tipo, mercadologicamente, esse desenho é pra aquela galera, pra nossa galera.
Sim, sim. E pode ser, né? Tem muita coisa feita só pro nosso nicho. E tem coisas que transcendem. Elas, por exemplo, Mercenários, os filmes, eles miraram no nosso público, que realmente é a força motriz, mas a galera nova curtiu também. E aí fez um...
É verdade, bom exemplo.
Fez um barulhinho, né? Mas o grosso é realmente a galera mais velha, né?
Cara, eu fico pensando assim, eles vão trazer o Beavis and Butthead. Quem é que tá fazendo? Quem é que vai desenvolver?
É a Paramount Plus.
Vai trazer pro canal da Paramount.
É, isso. Vai ser dentro dos serviços de streaming lá do Paramount. Mas é deles, né? Sempre foi deles, porque a MTV e as propriedades são deles.
Cara, sei lá, eu fico preocupado deles quererem, obviamente, focar no lucro, né? No sucesso da série, pra focar no público maior e atualizarem o Beavis and Butthead, sabe? Atualizarem, que eu digo, não na questão do politicamente correto, tá? Porque eu acho que isso é importante, sim. Mas, ao mesmo tempo...
É importante politicamente correto no Beavis and Butthead?
Eu acho que o politicamente correto, ele é uma parada que é importante, sim. Tem coisas que não precisam ser mais ditas, tem coisas que não precisam ser mais faladas, mas ao mesmo tempo tem um ajuste a ser feito.
Mas isso não é politicamente incorreto.
Não, sim, eu tô falando assim, se em algum momento eles têm, antigamente, que eu não lembro tudo, mas comentários depreciativos para uma minoria, alguma coisa assim,
sim,
cara, retira,
sim.
Né? Não tem porquê sustentar esse tipo de parada. Mas ao mesmo tempo, se você atualizar eles pra agora e eles, o Beavis and Butthead, for, sei lá, emos ou millennials, tá ligado? Cara, qual é a parada? Já não tem Gumball, por exemplo, já não tem outros desenhos fazem isso. Sei lá, eu fico meio perdido. Eu não sei o que pensar. Eu não sei se eu mato ou se eu piloto. Preciso de ajuda.
Olha aí.
Diogo, na boa, Beavis and Butthead, ele é o reflexo de uma geração, né, cara? Geração dos anos 90, é porque a gente via aqui no Brasil, e é óbvio que a gente tinha uma influência e eles tinham alguma coisa similar com a gente, mas ele fala muito de uma geração americana, né? De uma galera que é anos 90 ali nos Estados Unidos, pós-Guerra Fria, aquela geração que o hino era Smell Like a Teen Spirit, né? Eu não Eu não tenho porra nenhuma pelo que lutar, eu não tenho porra nenhuma pelo que fazer. É só um bando de idiota em casa. E falando coisas que são completamente fora do eixo do mundo atual, né? Ele, pô, se lembrar, cara, tudo que se critica aí hoje, você falou de politicamente incorreto, tudo que se critica hoje é o que o Beavis and Butthead era. Eles eram sexistas, eles eram agressivos, eles eram violentos pra caramba, eles eram burros, idiotas. Eles representavam um mundo que não tinha uma clarividência em certas coisas. E beleza, faz parte, era assim, tá ligado? Tipo, se você pegar Family Guy, que eu amo, é super crítico a várias coisas, e o próprio South Park, mas eles são depois também, né?
Não, mas olha só, Beto, o que é bacana, que depois de um pouco mais velho você entende, é que é uma crítica a essa geração, né? É uma crítica ao que essas pessoas estavam falando naquela época desse jeito, de alguma maneira, sabe? Já tava. Então, eles representando aquilo, é meio esquisito, né? Tu vê a parada ali e tu fala, cara, aí tinha uma crítica que quando você é mais novo, você não entende muito bem. Quando você envelhece, você começa a falar, ah, então essa é a brincadeira da parada. Eles estão zoando essa galera. É, zoando a si próprios, né?
Sim, quando você é mais novo, você só acha maneiro, né? Na verdade. É tipo, a gente via aquilo e a gente achava super cornolho, essas coisas.
We're gonna be talking about the penis! We'll be talking about the vagina! Do you think that's funny, Butthead?
Mas peraí. Acho que vale a gente colocar o seguinte. Os personagens Beavis and Butthead, eles eram losers, cara.
Sim.
Era justamente essa parada. Eles não eram exemplos. A série animada, ela fazia humor justamente por eles serem esses representantes merdas, né? Que o Beto falou. Eles eram dois merdas. Então,
mas essa finesse, que a crítica da série pra esse grupo de pessoas que são idiotas, né? Que você vê, são dois idiotas que estão ali.
Sim, é.
Passando a vida. Aí quando você é mais velho, você consegue entender essa parada. Fala, ah, porra, então isso é uma zoeira. Quando tu é novo, só acha engraçado que eles arrotam, peidam. Tipo, acho que nem era pra gente estar vendo quando a gente era molecote.
Exato. Na real, cara, eles são a reunião das pequenas imbecilidades que todo mundo tem. É óbvio. Exato. Que você tinha pessoas que eram tão idiotas que reuniam todas as imbecilidades.
Ué.
Mas eles são a união do pouquinho de cada um da geração. E aí, se você reúne, você faz aqueles dois seres retardados que estão ali. Mas assim, cara, como é que você vai trazer o Beavis and Butthead hoje?
Porra.
Primeiro que não conecta com o mundo hoje. Tá passado. Ele fala pros anos 90, pra uma geração de anos 90, com uma linguagem de anos 90.
É, eu acho que o maior problema é bem isso. A linguagem MTV fica em casa vendo clipe, não existe mais.
É, o né? Beavis and Butthead, a gente tem que lembrar que eles viram série depois. Eles aparecem primeiro criticando os clipes. Aquilo que o Marcos Mion fazia aqui.
Isso,
e a gente achava original, na real, quem fazia antes era o Beavis and Butthead.
Cara, eu não lembrava disso, cara.
Era uma coisa muito dentro daquele contexto ali.
Exato.
Era uma coisa muito fechada naquele contexto. Acho que não é nem... Posso entrar aqui? Eu não lembro se o Beto pilotou ou matou.
Ah, não, lógico que não piloto, pô, que ideia de merda.
Eu também acho a ideia de merda e eu acho que eu não piloto também, muito mais por conta da coisa da linguagem, que eu digo estética da coisa, não funciona mais. Realmente era justamente esse olhar aí dos adolescentes que não tinham objetivo, não tinham futuro, apesar de hoje a geração mais nova também não ter objetivo, não ter responsabilidade, tá absolutamente perdida. E eu acho que fala muito mais sobre essa estética, porque em termos de conteúdo, o que o pessoal chama de politicamente incorreto, não gosto de usar isso, politicamente correto ou incorreto, mas os maiores artistas, as maiores obras hoje, são as consideradas, entre aspas, politicamente incorretas. O Rick Gervais é o maior stand-up do mundo, junto com o Dave Chappelle, entendeu? Tem todo um barulho em volta dele pelo contexto que a gente tá passando sociotecnológico, mas as maiores obras são essas, então é... Público vai ter.
Você falou sociotecnológico?
É, porque como que a tecnologia tá...
Ah, legal.
Se misturando, né, com... Tem outros termos, né, só joguei um aqui...
Não, eu achei maneiro. Quando eu nunca ouvi uma palavra, eu sempre acho engraçada e chama atenção.
Eu também, é.
E se Beavis and Butthead, o novo Beavis and Butthead, fossem eles mais velhos?
Mais velhos? É,
tipo,
é
eles
o caminho.
Com 40 anos, que seria isso, mais ou menos, né? 30 e poucos anos, né? Tipo, e aí? O que aconteceu?
Mas, ô Diogo, ou eles vão fazer dois caras deslocados que ficam defendendo o passado e dizendo que tudo que é novo é ruim, que o jovem é ruim porque o mundo tá mudando, e não vai ser bem visto porque vão ser dois caras deslocados, ou vai estragar os dois idiotas dos anos 90 e vai mostrar dois caras que entenderam as mudanças do mundo, que não é a questão do Beavis and Butthead. Eu acho que assim, cara, não faz sentido nenhum trazer o Beavis and Butthead hoje. É muito desconexo.
Esse caminho do Didi é mais ou menos o que o Cobra Kai faz bem, né? Pega os caras da velha guarda, inclusive transforma o cara que era o vilão num maluco anti-herói, porque fala merda realmente, e a galera nova meio que vem pra, não, cara, as coisas mudaram e tal. Mas acho que ali no Beavis and Butthead era muito
mais
diferente.
Né? Caricato, é mais, né? É difícil, né? Você trabalhar com caricatura, com essas coisas todas.
Pois é.
E agora, meus amigos, já que a gente tá falando de anos 90, vamos falar de algo que permanece até hoje maravilhosamente bem em nossas mentes. Aquela animação dos X-Men, que tem a melhor trilha sonora de heróis até hoje.
Olha aí de fundinho, que delícia.
Aquela guitarrinha é sacanagem, velho.
Só perde pra Silverhawks.
É difícil, hein? A competição é difícil. Acho que é difícil a competição.
Silverhawks ninguém via como os outros. A verdade é essa. Era maneiro, mas não era um Thundercats.
Não, mas a
não
trilha. Era um He-Man. A trilha de... A abertura de Silverhawks ou a abertura de X-Men? Vota agora, Afonso.
Pessoalmente, Silverhawks. Tá. Mas, porra, popularmente, X-Men. A guitarrinha, o riffzinho do X-Men era...
É muito bom.
Era muito bom.
Ele é incrível, ele é incrível, cara.
Não é?
E aí vai voltar de onde parou.
É mesmo, é?
Olha aí, senhores. Eu não sei como é que volta de onde parou, que eles vão fazer com salto temporal. Mas foi anunciado, a gente vai ter na Disney aí a continuação da animação dos X-Men, aquela mesmo que a gente via lá com Wolverine, Ciclope.
De 97, né?
É, isso.
Maravilhosa.
O Sr. Xavier e todos eles. Afonsinho Solano, você mata ou pilota o retorno desses X-Men aí?
Cara, eu retorno e fico me perguntando se é só pela nostalgia. Porque é o seguinte, eu vou assistir um episódio e vou parar.
Que isso?
Duvido muito que eu vá continuar assistindo, cara.
Não. Sabe,
você acha?
Cara, eu discordo que você vai parar. Sabe por quê?
Ah.
É, se você me permitir,
claro.
Entrar aqui no seu momento e fala. A série dos X-Men dos anos 97, ela é surpreendente porque ela conta uma história, uma jornadinha maneira pra caraca. Tem uma continuidade boa, cada episódio tem uma pegada. Então ela te prende, cara. Se você assistir um primeiro e eles forem competentes, a parada é que você vai continuar. Não era episódio. Cada episódio é uma missão. Não. Tem uma jornada na parada.
É porque, pelo que eu lembro, a escrita da série dos X-Men de desenho, ela era adaptada para adolescentes, né? Era uma coisa um pouco mais simplificada e tal. E a qualidade da animação também era uma coisa de acordo com sábado de manhã. Animações de sábado de manhã. Tem algumas que fogem dessa regra, né? Mas a maioria é feita num ritmo um pouco mais acelerado. Diferente de algumas que a gente tem hoje de streaming e tal. Então eu fico na dúvida se esse estilo de animação e esse estilo de escrita, que era uma coisa mais pra adolescente, se eles mantiverem esse mesmo espírito, se vai funcionar pra mim, entendeu? Mas eu piloto porque eu acho que pode pegar uma galera nova, uma molecada nova, que não vai no quadrinho logo de cara e pode descobrir os personagens, já que eles, sei lá, como é que vão aparecer nos filmes aí, né? Que eu já até desisti de torcer. Então eu tô pilotando.
Roberto Luque Estrada, e você? Mata ou pilota?
Cara, acho que mal não faz, né? É, acho que o grande lance é esse. Eu realmente não tenho uma lembrança de como era os X-Men. Eu lembro que era legal, que eu gostava pra caralho, que eu achava muito foda. Mas eu não lembro como era. Eu não consigo debater, assim, se era adulto, se não era. Acho que não era, né? Mas... Cara, eu acho legal, assim. Eu só realmente acho que é uma série pra criança, sabe? Tipo, se a gente ficar na nostalgia de que era legal e querer olhar hoje aquilo, eu não sei como é que vai ser. Mas, assim, vai fazer mal? Não, vai trazer o X-Men. Agora, tomem cuidado com o que vão fazer. Porque, novamente, o X-Men é toda a discussão do nosso episódio. Aquele X-Men era fruto de uma época.
Sim, então.
Se for pra pegar aquele X-Men e querer renovar hoje alguns personagens, algumas coisas que tinha ali, eu acho que é melhor fazer um novo X-Men. Eu sou até a favor, né? Faz com o X-Men o que estão fazendo com a Malala, o que estão fazendo com novos personagens, adequando a história do mundo. Agora, continuar diretamente, tem uma dúvida. Eu não sei o que eu acho, na verdade. Mas acho que mal não vai fazer. Se for ruim, a gente só para de assistir. É simples assim.
Olha aí.
Ah, mas e o dinheiro gasto, Beto, na animação, que podia estar sendo usado pra construir poço lá na África? E aí? Jogou dinheiro no lixo? Não?
Não.
Só eu que penso nas crianças da África aqui?
É, não. Qualquer coisa vem de NFT dos personagens.
Cara.
Pronto. Porra, tá resolvido.
Olha, eu acho que vocês estão com um descaso inacreditável com um dos melhores desenhos animados já feitos.
A gente leva a sério.
Ou de herói, ou de super-herói, assim.
Não é um descaso. A gente não tá falando que o desenho era ruim nem nada.
Não,
eles
estão botando que é pra criança. Quando você fala que é pra criança, é descaso. Vocês estão diminuindo o desenho.
Não, senhor. Descaso, caramba.
Claro
as crianças...
Falar, isso é pra criança, né?
Não, quem disse que criança... Brother, você conquista uma molecada com uma obra sua? Meu irmão, tua obra tá garantida pela geração inteira. Olha o Star Wars. Olha a Marvel.
Fala isso pro Pingo. E não teve um remake do Pingo.
O Pingo de massinha?
É, nunca teve teve um remake. A obra fabulosa, magnífica.
Agora é foda, mano. Pingo era foda, velho. Pingo bom pra caralho,
Pingo
mano.
Pingo é foda. Até hoje é foda.
É que não souberam continuar. Não souberam continuar as aventuras do Pingo.
Então isso quebra a tua frase aí de que fibraliza. Fibraliza, nem sei a palavra que eu tô usando
fibraliza.
Aqui. Fibraliza. Fibraliza pra
gente. O que fazia o Pingo? O Pingo era tipo uma parada americana ou era um bagulho mexicano que a gente assistia?
Não, acho que era sueco, um bagulho assim.
Tem cara de ser tipo a galera lá do alto mesmo.
É húngaro, um negócio assim.
É.
Cara, mas olha só, a série animada dos X-Men de 97, cara, ela é uma puta série.
Eu sei,
foda,
cara.
De desenho, que ela quebra, ela é totalmente diferente de tudo que a gente vinha assistindo nos desenhos naquela época.
Sim.
Você começa, inclusive, com aquele arco de Genosha, com a Sentinela encontrando a Jubileu, caralho.
É.
Então, tipo, você tem coisas que você lia no quadrinho acontecendo ali, cara, se movimentando.
Pode ser que a minha... Vou dar o benefício da dúvida, pode ser que a minha memória esteja equivocada mesmo. De repente, o texto, ele funciona pra gente adulto e é legal e tal.
Cara, né? Ele funciona muito legal. Eles falam sobre preconceito que os mutantes sofriam. A parada que é a revista, né? O plot da revista...
Isso é o mínimo, né? É.
Pois é, mas eles fazem isso com vontade, ela se questiona, sabe? Eles falam sobre parada de drogas e tal, de uma maneira, puta, bem legal, cara. Não é, assim, óbvio, é um desenho animado, não é igual a uma Família da Pesada que é zoado pra caralho. Então os personagens ficam se analisando o meio o tempo todo.
Legal. Sabe?
Cara, é muito bacana a jornada de todos os personagens, funciona muito bem a entrega visual da parada. Eu não acho que foi diminuído, eu acho que pra época, puta, era muito bom, cara.
E era maneiro também porque passava a mensagem da saúde, né? Que todo mundo era bombadaço, lembra do... Até o...
todo mundo era portão, né?
Até o Magneto, porra. O Magneto tem uns abdômens.
Porra, pra caraca.
Caramba, que sobrevivente do Holocausto é esse, brother?
É, então, esse foi o problema. Lembra? Quando o Magneto chegou no filme, era tipo um senhorzinho. Aí tu falava, caralho, não, peraí. Magneto não pode ser um velhinho. Magneto tem que ser fortão, porra.
Aí eu vejo a questão do fruto do meio, né? Porque na década de 90 você abriu uma revista de herói, meu irmão. Era isso aí, cara.
Todo mundo.
O Charles Xavier tinha músculo na coxa, né, cara?